Zona Geek, seus universos favoritos em podcast. Olá, ouvintes da Audioativo, estamos aqui de volta para o nosso a nossa terceira edição do programa Zona Geek e eu estou aqui com a nossa equipe de sempre, Davi.
Fala aí, Letícia, tudo bom?
José.
E aí, Letícia, e aí, ouvintes, tudo bom com vocês?
E o Bruno.
Opa, tudo bem, gente?
Agora vamos começar falando um pouquinho sobre games.
Games, as melhores novidades e jogos aqui na Zona Geek.
O Davi trouxe aqui pra gente novidades sobre o jogo Assassin's Creed, o próximo jogo da franquia, né, Davi?
É isso aí, Letícia. Como a gente falou no primeiro programa, a primeira notícia foi sobre o rumor de Assassin's Creed do próximo jogo da franquia. E agora a gente tem mais informações, rumores, né? A gente não sabe se são rumores ou informações concretas. A gente falou aqui que o próximo jogo teria uma temática viking e o nome seria Ragnarok. Teve informações divulgadas no fórum Reset Era e foi confirmado que o jogo teria elementos mitológicos nórdicos e a figura do Ragnar Lodbrok, que foi um lendário rei da Dinamarca entre os séculos 8 e 9, que voltou a figurar na cultura pop com a série Vikings, né? O suposto novo jogo da Ubisoft da franquia seria lançado em 2020 e teria como protagonista um aliado de Ragnar. Parte da trama do jogo te colocaria em um papel-chave na formação do Grande Exército Pagão, uma coalizão de guerreiros nórdicos que se uniu para invadir no século 9 terrenos que hoje correspondem à Inglaterra. Apesar disso, o protagonista seria um assassino e empunharia uma lâmina oculta. A gente tem algumas novidades sobre o jogo. O mapa seria dividido em diversos reinos, incluindo territórios que hoje correspondem à Grã-Bretanha, Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia. Estes reinos seriam divididos em regiões, com acampamentos customizáveis e com sistema de economia próprio. O jogo teria o retorno das batalhas de conquista para enfraquecer facções inimigas. Voltariam elementos de RPG, a águia e os combates navais. Seria também um jogo menos voltado para o combate e mais focado em exploração, construção e customização de armaduras e roupas. Além disso, o jogo também teria o retorno de um modo cooperativo, tanto para a exploração do mundo quanto para missões paralelas. Também já tem planos de conteúdos adicionais, né, DLCs, incluindo a possibilidade de os jogadores explorarem diferentes reinos nórdicos e até interagirem com o Mjolnir, que é o famoso martelo do Thor. O jogo estaria sendo desenvolvido pela Ubisoft Montreal e a DLC pela Ubisoft Sofia. Lembrando aí que o mais recente título da franquia foi Assassin's Creed Odyssey, lançado em 2018. Claro, aí são só rumores até então a gente tem que esperar mais informações para ser confirmado. Vocês estão animados para Assassin's Creed de novo, gente?
Com certeza, né? É uma temática que vem sendo bastante explorada ultimamente em séries, como você falou, Vikings, né? E tem muito a oferecer o jogo. Eu joguei o Odyssey, eu estou jogando, e é muito bom. É bem voltado para combates, batalhas de conquistas, entre outras coisas. Então, eu quero ver como vai ser esse próximo jogo, se ele vai ser um Ctrl-C, Ctrl-V de Odyssey, ou se realmente vai ter esses elementos diferentes que a Ubisoft vem prometendo. E é interessante que mal tem jogo, já tem DLC, né? Então, já tem DLC confirmada. Então, vamos ver, né? Quanto do nosso dinheiro a gente vai precisar ofertar para a Ubisoft para ter uma experiência completa do jogo.
O pessoal está muito preocupado ultimamente com a questão das microtransações no mundo dos jogos, que você gasta muito dinheiro. Tivemos críticas disso em relação ao Anthem. Mas eu achei muito interessante do retorno de várias mecânicas de gameplay que tinha antigamente, que talvez os jogadores mais nostálgicos queiram jogar esse jogo querendo uma experiência diferente do Odyssey, que é o último jogo que saiu, que a Letícia já elogiou, disse que é muito bom, mas talvez as pessoas queiram uma experiência diferente, e isso pode ser uma prova que não vai ser o Ctrl-C, Ctrl-V, mas temos que ver como é que vai ser.
Agora é só esperar, né? O que a Ubisoft tem para trazer para a gente. E, continuando na temática de jogos, vamos falar sobre o novo jogo do Pokémon que está previsto aí para 2020.
É isso aí, Letícia. De acordo com o jornalista e tecnologia do Wall Street Journal, Takashi Mochizuki, o novo jogo de Pokémon deve chegar em março do ano que vem. De acordo com ele, será uma parceria da Pokémon Company com a DNA, que é focada em comércio eletrônico japonês. O diferencial desse jogo é a plataforma, será para celulares, tanto iOS quanto Android. Lembrando que a desenvolvedora já é parceira da Big N desde 2015 e é responsável por Super Mario Run e Fire Emblem Heroes, sucesso dos dispositivos móveis. Lembrando que a informação saiu no último dia 10, então não temos informação do nome ou mesmo detalhes do enredo.
Depois da febre que foi o Pokémon GO, resta saber como é que eles vão desenvolver a mecânica desse novo jogo, se ele vai ser mais focado no RPG, igual aos videogames do Pokémon mesmo, ou se vai ser essa coisa mais lúdica que foi o Pokémon GO. Ou se eles vão misturar os dois, porque o último jogo que saiu para Pokémon agora, para o Switch, o Let's Play Pikachu, é exatamente isso. É a mistura do Pokémon GO para essa nova geração e a mecânica antiga de chegar até a liga e todas as características dos Pokémon que a gente já conhece aqui.
O Pokémon é um jogo que já rendeu muito dinheiro para a Nintendo, né? É um dos jogos mais vendidos do mundo. E agora eles estão querendo expandir mesmo, vão lançar o jogo para celulares, lançaram um filme baseado no universo de Pokémon, né? Detetive Pikachu, que está aí nos cinemas. Então, resta esperar para ver o que a Nintendo tem para trazer de bom para a gente, né?
E essa tendência aí que o mercado tem hoje em dia de desenvolver jogos para mobile, né? De qualquer forma, não tem só videogame, não só consoles, né? Principalmente no mercado asiático, usa-se muito e já teve a experiência do Pokémon GO, como se falou. Então, é um mercado bem interessante para se explorar e fazer jogos mais desenvolvidos.
É, bem legal. Agora vamos mudar um pouco a temática, falar de filmes e séries.
Filmes e séries, melhor da TV e do cinema, aqui no Zona Geek.
O Bruno tem aqui novidades sobre o trailer de um filme que fez muito sucesso, It e a Coisa, baseado na obra de Stephen King, né? Vamos lá, Bruno, o que tem para falar pra gente aí desse novo trailer de It 2?
É isso mesmo, Letícia. Se os fãs de terror, especialmente do Stephen King, conseguiram mostrar seu poder há 2 anos atrás, quando o remake da minissérie clássica e a adaptação do livro It e a Coisa foi lançada e se tornou a maior bilheteria do gênero de terror de todos os tempos, faturando mais de US$ 700 milhões, agora é a hora deles mostrarem porque eles realmente vieram, porque saiu na semana passada o trailer da parte 2 dessa história. Quem leu o livro sabe das mais de 1000 páginas e do salto temporal que a história dá, então a gente não pode fazer tudo em um filme só. E agora, nesse novo filme, a gente vai ver as crianças do Clube dos Otários 27 anos depois da primeira parte da trama, quando o mal ressurge novamente encarnado na figura do palhaço Pennywise. O trailer, muito bem construído, diga-se de passagem, mostra a personagem Beverly indo de volta à sua cidade natal de Derry para visitar sua antiga casa, onde é recebida por uma estranha e, ao mesmo tempo, simpática senhora, que, na verdade, é o próprio vilão. Essa sequência tá prometendo, hein, Letícia? Sei que você tá bem animada para isso.
Ah, eu tô. Eu assisti o primeiro filme, eu gostei bastante da construção do suspense dentro do filme. O fato de ter crianças, né? Eu acho que sempre pesa. Me lembrou muito Stranger Things, apesar de ser de ter uma temática mais séria, It, né? De envolver outros temas muito, muito sérios, muito pesados. E eu gostei bastante do trailer do segundo filme. Eu assisti, era noite, eu fiquei cheia de medo daquela velhinha, né? Daquela parte inicial do trailer. Foi uma jogada muito boa que eles fizeram de não colocar só um trailer que mostrasse várias cenazinhas do filme e tudo mais. Eles mostraram uma cena mais completa, de mais suspense, que chega a ser aterrorizante. E depois mostraram outros trechos, né, do filme. E eu achei muito legal o jeito que eles fizeram. Eu estou muito ansiosa.
Também tem a questão do It justificar o seu sucesso, porque fez o diferente no cenário dos filmes de terror. Ultimamente, a gente tinha visto filmes muito previsíveis, filmes que utilizavam muito da dinâmica de baseado em fatos reais e para fazer algum susto, mas o It é uma ficção propriamente dita. O Stephen King é um dos ícones desse método de ficção, então justifica muito o sucesso dele, justifica o porquê desse filme ter conseguido US$ 700 milhões num cenário de filmes que estava meio que os fãs ficavam preocupados com a previsibilidade.
Talvez esse filme, essa série, né, não posso nem falar de filme, seja o retorno a esse terror menos justificado, o terror que foca na história, não fica focando, como você falou, em se aconteceu mesmo, se foi um caso de possessão real, porque essas histórias a gente sabe como elas acabam. A gente sabe o que vai ver quando a gente entra numa sala de cinema, então é bom que a gente esteja voltando dessa coisa mais lúdica e menos justificada.
Sim, os filmes de terror eles têm sido muito reciclados também, o pessoal reclama disso, né, que Atividade Paranormal já tem 300 filmes, Annabelle teve já seus filmes, esses filmes, ou então que são sempre na mesma temática, um espírito que domina a casa, ou domina alguém, ou é um boneco do mal. Então, as pessoas elas querem que algo fuja disso, e eu acho que It conseguiu entregar isso muito bem, até para mim, que não sou fã do gênero terror. Eu gostei muito do filme, e não foi só baseado em sustos, né, que é uma coisa que muita gente reclama quando o filme de terror é só baseado em assustar, em ter aquelas cenas em que, de repente, aparece um demônio na frente e a galera se assusta, e é isso. Foi um suspense muito bem construído, eu gostei bastante. Agora, saindo um pouquinho do gênero terror para um gênero mais leve, talvez, né? Vamos falar sobre o novo trailer aí de um filme que também fez muito sucesso, Homem-Aranha.
É isso aí, Letícia. A gente tem que falar do trailer do Homem-Aranha Longe de Casa, né, que é o segundo filme aí com o Tom Holland. E a gente tem que avisar antes que tem spoilers de Vingadores Ultimato. Então, se você não viu ainda, você pode pular essa parte. Mas já tem mais de 2 semanas que saiu o filme quase, então a gente tem que falar um pouco. Até porque esse trailer do Homem-Aranha, que vai sair dia 4 de julho aqui no Brasil, ele está sendo usado como cena pós-crédito de Vingadores Ultimato em alguns lugares dos Estados Unidos pela Marvel Studios. Não chegou ainda em outros países do mundo, a gente não sabe se vai chegar. Mas o trailer é tão importante que vai chegar sim. Então, por que a gente está falando disso? Bom, o mais novo trailer do filme confirmou a expectativa de muitos, que estaria profundamente ligado ao fim dos eventos de Vingadores do Ultimato, mostrando um Peter Parker ainda de luto pela morte de Tony Stark. Durante sua jornada no universo cinematográfico da Marvel, a história de Peter esteve profundamente conectada a Tony. Foi ele que deu o Homem-Aranha seu uniforme e o convidou para lutar em Capitão América Guerra Civil. Ele também foi seu mentor em seu próprio filme, Homem-Aranha de Volta ao Lar, que foi o primeiro, né? E os dois dividiram um dos momentos mais emocionantes de Vingadores Guerra Infinita, foi quando Peter sumiu, né? Evaporou com o estalar de dedos do Thanos. Portanto, não é à toa que Peter seja tão afetado pela despedida de Stark, a ponto de até mesmo querer parar a carreira como super-herói para aproveitar a vida. Tanto que ele vai tirar férias nesse filme, né? Vai tentar. Como já sabemos pelo que já foi divulgado do longa, os planos de tirar férias da máscara de aranha não funcionam muito bem para o personagem, já que o Nick Fury, que é o personagem do Samuel Jackson, o recruta para lutar contra os elementares, ao lado do Mistério, que é um novo personagem aí do ator Jake Gyllenhaal, que vem da Terra 833, uma dimensão paralela. Ainda de luta, ele parece estar sendo influenciado pelos adultos à sua volta, a ser uma espécie de novo Homem de Ferro. Segundo teorias, o Tony ainda poderia estar presente no filme de alguma maneira, através de hologramas ou até inteligência artificial. E o universo cinematográfico da Marvel começa a trabalhar também com questões de multiverso nesse filme, que foram abertas em Ultimato, né, as dimensões paralelas aí coexistindo, como inclusive se mostrou na animação Homem-Aranha no Aranha-Verso. Gente, vocês estão animados para esse filme?
Parece que vai ser um filme muito bom, que vai expandir muito mais o universo. Vamos falar de multiverso. É uma questão que é muito difícil de se lidar, mas quando tratada de forma boa, de forma coerente, pode dar muito mais possibilidades. Temos que ter cuidado para... A Marvel tem que ter cuidado, na verdade, para não causar furos no roteiro, porque começa a tratar de muitos universos, pode acontecer alguma coisa que possa ser esquecida. Mas acho que vai dar muito certo. O Tom Holland tem feito uma atuação sensacional, lembrando que ele é um ator novo, ele tem 22 anos, coerente com a idade do Homem-Aranha, que geralmente é um estudante ou universitário no máximo, então pode dar muito certo.
A gente só tem que ver agora também, como todo bom herói tem um bom vilão por trás. A gente não sabe como é que vai ser o desenvolvimento do Mistério nesse filme, porque nos quadrinhos ele é um vilão, é um dos principais do Sexteto Sinistro, só que no trailer tudo a entender que o Jake Gyllenhaal vai ser um bom moço, vai estar ao lado do Homem-Aranha durante o filme todo. Então tem essa incógnita aí a ser resolvida, né? A gente espera até julho para descobrir o que vai rolar.
Com certeza, eu estou bem animada também para esse filme do Homem-Aranha. O Homem-Aranha... De Volta ao Lar, eu achei muito bom. Eu achei um filme que passou bem a essência do que é o Homem-Aranha. E vamos ver como esse personagem vai se desenvolver num contexto pós-Vingadores Ultimato, né? Iniciando a nova fase até da Marvel, né, nos cinemas. E continuando no universo dos quadrinhos, passando para a TV, para o cinema, vamos falar um pouquinho do trailer de Watchmen, que a HBO divulgou aí, né, nessa semana.
É isso mesmo, Letícia. A história em quadrinhos de Watchmen, que foi lançada em 85, foi um marco no mercado de quadrinhos e no jeito de escrever, trazendo uma história com muito menos clichês e um pouco mais humana, trazendo vários dramas adultos que eram contemporâneos àquela época de fins de Guerra Fria e a incerteza de um futuro. Em 2009, a gente até teve a adaptação literal dos quadrinhos para o cinema, realizada pelo Zack Snyder, que até hoje divide bastante opiniões. Eu, por exemplo, gosto bastante, mas agora a gente vai ter outra adaptação. A HBO vai lançar ainda nesse ano, sem data definida, uma série baseada no universo dos quadrinhos, mas que não vai seguir sua história à risca, levando elementos de nosso mundo hoje, 2019, a esse universo. Se a figura central do quadrinho original era de Rorschach, um vigilante complexado e totalmente traumatizado, e fora da lei, porque a gente tem que lembrar que os heróis naquele universo tiveram sua atuação proibida legalmente, agora parece que nós vamos ter um grupo que assume essa identidade, partindo do mesmo ponto inicial, quando um antigo vigilante morre e eles acabam descobrindo uma conspiração em torno dessa morte. Bem, até eu que não acompanho tantas séries estou um pouco animado para esse lançamento, que, como velho fã de Watchmen, promete muito.
É, eu tô esperando bastante esse filme. O filme de Watchmen foi um dos melhores que eu já vi de super-heróis, né? Apesar de não ser um filme tão falado. Ele é muito bom, a trilha sonora, a fotografia do filme, aquele aspecto nostálgico. Então, foi uma história nova que eu acabei descobrindo. E essa série aí sendo desenvolvida pela HBO, que é conhecida pelos seus trabalhos de qualidade, eu espero bastante para ver como é que a história vai ser desenvolvida.
O Watchmen, né, que ficou consagrado quase como um cult de adaptações do universo de quadrinhos, né? Justamente por esse fato de dividir opiniões, de ter um roteiro mais denso e mais filosófico, né? Então, eu estou bem ansiosa para ver como a HBO vai trabalhar isso, se ele vai conseguir manter a essência da história, mas adaptando, como o Bruno falou, para o nosso mundo de hoje em dia, né? Agora, eu tenho aqui mais sobre Disney. A gente sempre fala da Disney nesse programa, porque ela agora está meio que sendo dona de quase tudo, né? Então, vamos falar dos anúncios que ela fez essas semanas, que foi uma bomba de emoções em cima dos seus internautas, né, cinéfilos. Foram feitos vários anúncios de datas de lançamento de filmes esperados pelo público e continuações de sucesso, né? Entre os destaques, vale ressaltar os relacionados a franquias que já consagradas no cinema, que foram adquiridas pela Disney nos últimos anos. Temos 3 datas confirmadas para os novos filmes da franquia Star Wars, que muita gente achava que ia se encerrar em Star Wars Ascensão Skywalker, o que é o próximo filme da franquia, né? As datas são 16 de dezembro de 2022, 12 de dezembro de 2024 e 18 de dezembro de 2026. E podemos perceber um intervalo de 2 anos para o lançamento de cada filme, provavelmente para eles serem bem trabalhados e também para não ficar super saturado com o filme de Star Wars todo ano e acabar perdendo o público, né? Outro forte destaque que chamou a atenção dos fãs foi a divulgação de datas de lançamento dos novos filmes do universo cinematográfico Marvel, tão adorado aí, né, pelos fãs de HQs, pelos fãs do universo geek. Temos aí a previsão de 8 filmes desde 2020 até 2022 dentro do MCU, né? Foram confirmados filmes de continuações esperadas, como Doutor Estranho 2, Pantera Negra 2 e Guardiões da Galáxia 3 e Homem-Aranha 2. Além de novos filmes, como Os Eternos e Shang-Chi. Também foi anunciado o adiamento de continuações da franquia Avatar, de James Cameron, que terá seu próximo filme lançado em dezembro de 2021, e do novo filme do universo X-Men, Os Novos Mutantes, que parece que é amaldiçoado, né? Porque já foi adiado 1 milhão de vezes, e novamente vai ser adiado para abril de 2020. Então, galera, o que vocês acharam desses anúncios aí da Disney?
É muita coisa, né? Dá pra falar. É tanto filme que não dá pra falar. Se você perguntar pra qualquer pessoa na rua, ela vai gostar pelo menos de uma dessas franquias. E é interessante ver que a Disney tem as duas maiores bilheterias da história, né? Juntos. Que seria o Avatar, que conseguiu quase 3 bilhões de dólares. Também temos o Vingadores Ultimato aí, também, que foi um grande sucesso. A Disney é praticamente dona do mercado. Isso pode ser bom, porque a Disney tem uma grande qualidade, mas também tem uma discussão de monopólio, de como isso vai se lidar, se a Disney vai continuar com a qualidade que tem, tendo pouca concorrência, porque realmente acho muito difícil de conseguir concorrer com a Disney com tanto lançamento bom e esperado.
Como o Zé disse, é muita coisa, mas talvez poderia não ser. Eu, como fã, admito que estou bastante preocupado com o desenvolvimento da franquia Star Wars, que, ao meu ver, estava caminhando para um fim excelente agora, nesse final de ano, porque o episódio 8, Os Últimos Jedi, foi sensacional, um dos melhores da série. Mas agora, talvez fique uma fórmula muito saturada. Talvez não tenha muito mais o que mostrar. Me preocupa.
Então, me preocupa também que a Disney esteja querendo ganhar dinheiro em cima de uma franquia consagrada como Star Wars, que vai ter, pelo que foi dito, um encerramento da sua história principal, né, dessa guerra toda, nesse último filme. Os outros 3 filmes vão ser, eu não sei, talvez uma continuação no futuro, ou talvez de volta para o passado. Eu ainda não sei, eles não divulgaram uns resumos, mas essa história da Rey, do Kylo, da Rey, e dessa nova guerra, né, que eles criaram, vai se encerrar nesse filme. Então, resta saber o que eles vão fazer com a franquia, com uma franquia que é tão amada pelo público, né? E Avatar também, que foi a Disney agora é a maior dona do entretenimento mesmo, isso não tem dúvidas. Tanto que essa questão de monopólio tem sido muito discutida na internet com as novas aquisições dela. Ela é dona de dos filmes que tem maior bilheteria mundial. Avatar é o filme de maior bilheteria mundial. Vingadores Ultimato está se encaminhando, né? para ser já é um dos das maiores bilheterias mundiais, Vingadores, Guerra Infinita. Então, isso é preocupante, mas isso quer dizer que ela tem dinheiro para investir, e eu espero que, pelo menos, ela faça um trabalho bem feito, contrate roteiristas bons, porque não é só sair enfiando CG bonito em tudo, a história tem que se manter boa também, né?
Tem a possibilidade deles fazerem spin-offs com adaptações, pode fazer coisas de Skywalker, pode fazer coisas de certos personagens, mas eu fico muito preocupado, porque tivemos a adaptação do Han Solo, uma história Star Wars, que o filme, basicamente, ele só se pagou. Ele teve pouquíssimo lucro, foi um filme criticado pela imprensa, foi um filme criticado por sua dificuldade na produção, trocou diretor, então o pessoal realmente está ficando muito preocupado deles tentarem conseguir dinheiro em coisas menores, coisas de spin-off, coisas que não são parte oficial da história, mas que podem acrescentar.
Mas em compensação, teve o Rogue One também, né, que foi um spin-off super consagrado pelos fãs. Eu achei muito bom, para mim, um dos melhores filmes que foi do universo Star Wars, que foi lançado nos últimos tempos. Foi emocionante, teve aquele impacto em Star Wars, apesar de não retratar tanto o universo Jedi e tudo mais. Eu gostei bastante de Rogue One. Então, se eles conseguirem fazer spin-offs que sejam uma qualidade que foi o Rogue One, em vez de ser só para se pagar como foi o do Han Solo, eu acho que vale até a pena. Agora, 3 filmes, eu fico em dúvida se eles vão querer realmente criar spin-offs ou uma nova franquia até, né, baseada no universo Star Wars.
Eu fico bem ansioso também para ver como é que a Disney vai tratar o novo universo cinematográfico da Marvel, né? O reboot aí que vai ter agora, já que eles aposentaram, entre aspas, aí, os Vingadores antigos, né? O Hulk, Capitão América, Thor, enfim, todos eles saíram. Agora vamos ver como é que vai ser essa nova equipe de Vingadores. Eu quero ver se vai manter a qualidade desses últimos 11, 12 anos que se construiu um universo praticamente perfeito e a história se fechou de maneira muito boa. Então, quero ver. Está vindo produções em massa, muitos filmes também, muitas séries também para completar a história. Então, quero saber se eles vão conseguir manter a qualidade. E Avatar, né, gente, também, quero falar um pouco de Avatar, porque em 2009 foi um dos melhores filmes que eu vi na vida toda, e recorde de bilheteria, pelo menos enquanto Vingadores não passar. Inclusive, os acionistas da Disney não estão nada tristes, né, porque são 2 filmes deles mesmo no topo. Então, quero ver o que vai ser dessa história, como é que vão continuar, se vai ficar algo muito forçado. Isso vale tanto para Avatar quanto para o universo da Marvel.
Agora vamos mudar aqui de novo a temática, falar um pouquinho sobre animes.
Animes, o melhor da cultura pop japonesa, aqui na Zona Geek.
O José tem aqui informações sobre uma pesquisa que rolou falando sobre os melhores animes da temporada, né, Zé?
É isso aí, Letícia. O serviço de streaming Anime Story realizou uma pesquisa com os assinantes para saber quais são os animes favoritos do público japonês desta temporada. Com mais de 100 mil votos em 41 animes diferentes, a surpresa ficou para o Wise Man's Grand Child, que ficou em primeiro lugar. O anime, que é baseado em fantasia, conta a história de um jovem que morreu por um acidente de carro e renasceu no mundo mágico. O segundo lugar ficou com One Punch Man, anime que a gente já citou aqui no primeiro Zona Geek, que segue a história de Saitama, um herói extremamente poderoso, entediado em busca de alguém que possa chegar aos seus pés. E o top 3 é fechado pelo estreante da lista, o Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, mostrando a história de Tanjiro, um jovem vendedor de carvão que teve a família morta por um demônio e larga tudo para buscar vingança. Outras produções mais conhecidas, como Shingeki no Kyojin e Bungo Stray Dogs, também marcaram presença no top 10.
Essas franquias já consagradas, né, como Shingeki no Kyojin, eles sempre ficam nos tops, porque os fãs são loucos, né, eles assistem muito e gostam muito da história. E Demon Slayer, eu achei que foi um destaque que está sendo muito comentado nas redes sociais. Eu estou com muita vontade de assistir. Assim que eu tiver um tempinho, com certeza eu vou assistir. E é legal, né? A gente ficar sabendo dos animes que estão aí mais na boca do povo, porque a gente já sabe que pode ter uma continuação para os que são de história original, ou se tem menos chance, que pode ser bastante vendido e até ter outras adaptações para filmes e outros animes, né?
A surpresa mesmo ficou para o primeiro lugar, que é uma produção que nem é tão conhecida aqui no Brasil, podemos dizer, até no Ocidente. É uma história muito mais focada na cultura japonesa. É um anime que começou mais ou menos em 2017. E a surpresa também para o One Punch Man, que vinha sendo criticado por causa da sua animação, trocou de estúdio. E mesmo assim está conseguindo fazer com que as pessoas continuem vendo. A história continua muito interessante. Parece que o estúdio ajeitou a situação da animação, que tinha que ser muito fluida, tinha que ser muito boa. E parece que está dando certo, pelo menos no Japão. Tínhamos que ver também uma pesquisa dessas em escala maior, num serviço de streaming maior, para ver como é que está indo mundialmente as produções.
É isso mesmo, Zé. Agora vamos falar aqui sobre o novo filme do diretor de Your Name, esse filme tão amado aí pelos fãs do mundo inteiro de animes e também pelos que nem assistem animes, às vezes assistiram esse filme e gostaram muito. E depois do grande sucesso do filme Your Name, ou Kimi no Na wa em japonês, o diretor desse espetáculo de animação, Makoto Shinkai, anuncia o lançamento de um novo projeto intitulado Weathering With You. O anime contará a história de um menino e uma menina que tem seus destinos alterados durante a época em que o equilíbrio do tempo meteorológico fica confuso. Hotaka Morisaki é um estudante do ensino médio que fugiu de casa para longe do Japão e conhece Hina Amano, uma garota com um poder misterioso que pode tornar o tempo ensolarado apenas rezando. E os dois juntos, né, viverão uma aventura fantástica. O anime contará uma história baseada em fantasia, que envolve elementos de drama, romance e ficção, que Shinkai sabe fazer muito bem, né? O longa está sendo produzido pela Comics Wave Filmes, estúdio que está por trás de filmes belíssimos do diretor, como Jardim das Palavras, 5 cm por segundo, e Hoshi ou Kaodomo, pelo meu japonês. Mas, enfim, a expectativa dos fãs de Your Name para este novo filme do diretor é alta. E, apesar de não se tratar de uma continuação, o filme promete ser tão fantástico quanto o seu predecessor. O anime ele vai aos cinemas no Japão, dia 19 de julho, sem previsão ainda de estreia internacional, porque, como a gente sabe, é meio difícil, né? Os filmes japoneses virem para cá, principalmente para o Brasil. E para os Estados Unidos, eles têm mais costume de ir. Mas para a gente assistir aqui, provavelmente vai demorar bastante até conseguirem lançar um Blu-ray e aí colocarem em serviços de streaming. Talvez Your Name entrou para a Netflix. E é um filme consagradíssimo, muito lindo, que eu amo demais.
Lembrando que o Your Name foi o anime de maior bilheteria da história do Japão. Sim. O público japonês, que é bem exigente com isso, o filme conseguiu 358 milhões de dólares. Ou seja, é um recorde assim, absoluto, não dá nem para comparar. E isso mesmo com filmes de animes consagrados por aí. Teve filme de Dragon Ball já, que foi para os cinemas mais de uma vez. Tivemos filmes de várias produções consagradas. E Your Name dá pra falar que é o filme de anime mais disseminado do mundo. Tá na Netflix, o pessoal, por mais que não goste de animações japonesas, conseguiu entender porque a história não é tão focada assim, em lendas japonesas, em situações que lembrem exatamente o Japão. É uma coisa que dá pra todo mundo ver. E fez um sucesso absurdo, então o pessoal já tá no hype, podemos dizer assim.
É muito lindo, né? O Your Name, a animação é fantástica, é belíssimo, chega a encher os olhos. A banda que foi responsável por parte da trilha sonora de Your Name também vai participar desse novo filme. Então, as expectativas são bem altas do público. E eu acho que vai vir um filme bom por aí de anime, como a gente está acostumado vindo desse diretor, né, do Makoto Shinkai. E agora vamos pausar um pouco sobre a indústria do entretenimento para falar sobre tecnologia.
Tecnologia. Tudo das inovações tecnológicas aqui, na Zona Geek.
Agora, a nossa repórter convidada aqui, a Andréa Meirelles, vai falar um pouquinho sobre tecnologia, um anúncio de uma câmera inteligente, né, Andréa?
Sim, Letícia. Bom dia, ouvinte. Bom dia, pessoal da mesa. Hoje, aqui como repórter especial, é uma honra. Vou falar da câmera Xiaomi. É uma câmera que foi lançada há pouco tempo. Ela é praticamente que invisível. Ela é 360 graus. Ela capta a 15 metros de distância. Ela é Full HD e ainda... No escuro, ela também está com infravermelho e capta 10 metros. Então, é um lançamento bom, é um lançamento que pode ajudar na segurança. O que vocês esperam dessa câmera?
É uma novidade aí, né, que estão trazendo para o setor de segurança, sempre interessante, que sempre gera muita discussão, né, sobre a questão da inteligência artificial. E eu acho que é bem interessante, né, a gente pensar sobre isso.
A Xiaomi está querendo realmente dominar todos os aspectos tecnológicos que pode. Agora veio com uma câmera inteligente que pode fazer 1 milhão de coisas, pode ser usada tanto na segurança quanto para as pessoas em si. Então, acho que é bem interessante essa entrada no mercado da indústria dessa empresa chinesa.
É, a Xiaomi que trabalha com custo-benefício bem alto, né? Então, custo baixo, benefício alto. Então, vamos ver como é que vai ser essa câmera. Tem muitas funcionalidades interessantes. Então, vamos ver como é que vai se adaptar ao mercado brasileiro.
É, e quais... E você falou do mercado brasileiro, isso é perfeito. Como é que uma câmera ninja imperceptível vai adentrar aqui no mercado? Qual é o limite da invasão de privacidade? Eu não sei, eu tenho medo de como isso pode ser usado aqui, honestamente.
Câmera ninja é ótimo, né? Mas continuando falando sobre a Xiaomi no Brasil, parece que vai rolar um evento dela aqui, né? No nosso país amado. Fala aí, Andréia.
Sim, agora, no próximo dia 21, ou seja, na próxima terça, ou seja, na outra, no dia 28, que é o próximo programa, vocês vão ter notícias sobre esse evento. Ela convidou os jornalistas. Se especula que ela esteja querendo voltar ao Brasil, porque atualmente ela não está oficialmente no país. Ela só importa via varejo por outras empresas, como Amazon, e vendas online por grandes vias varejos. E ela é uma empresa que já tentou vender no Brasil, porém não deu certo devido ao fato de o pessoal não conhecer muito, fracassou, ficou aqui em 2016. E o que vocês esperam? Vocês acham que a Xiaomi volta? Como é que vocês acham? O que vai ser esse evento, afinal?
Se volta ou não é um pouco difícil de especular, mas eu espero que sim, porque... Se ela já está vindo com esse custo muito bom, só trabalhando com importação, que normalmente encarece muito o objeto, bem, eles vão conseguir dominar muito o mercado aqui nos celulares de baixo custo, que hoje tem muita inserção da Motorola e da LG. Basta ver se eles vão conseguir realmente fazer isso.
Sim, e os celulares da Motorola, esses celulares de baixo custo, tudo bem que são de baixo custo, mas são muito criticados pelo seu desempenho. Eles são geralmente celulares que não aguentam as novas atualizações do Android, são celulares que têm dificuldade com aplicativos do dia a dia, como o WhatsApp, como o Facebook... Trava constantemente e a Xiaomi, estando aqui no Brasil, vai demorar muito menos para o produto chegar. Então, provavelmente, vai diminuir muito o preço de produção, que já é baixo.
Também tem os aparelhos da Alcatel e da Multilaser, né, que são os de mais baixo custo do mercado, mas que realmente não são conhecidos por serem muito bons. Travam bastante, poxa, não tem tanto desempenho quanto as grandes marcas. Então, eu espero que a Xiaomi consiga trazer para o Brasil essa qualidade barata, né? Ou pelo menos de fácil acesso para o público. Vamos falar um pouco sobre a Microsoft Story agora, que a Andrea tem novidade para trazer para a gente.
Pois é, gente. O Microsoft Story não será mais necessário para os aplicativos Wiping. Devido ao fato de muitas reclamações, porque... O pessoal estava reclamando que tem que comprar tudo separado, instalar separado. E tinha uma reclamação, principalmente, do mundo corporativo, que foi por isso que acabou esse tipo de compra na loja online da Windows, devido ao fato de não ter muita demanda e o valor ser muito alto para as coisas do Windows 7, que é uma plataforma que, para a gente, que usa em casa mesmo, para coisas básicas, está ultrapassada, mas, para o mundo corporativo, é a melhor tecnologia, porque os programas continuam ali, sem nenhum problema, sem travar. Então, é uma questão. Ao mesmo tempo que a tecnologia avança, ela não pode ser tão avançada devido ao fato do mundo corporativo precisar ainda de uma coisa que não está meio que ultrapassada para a gente, mas para eles não. Ou seja, não criaram ainda alguma coisa, algum programa a Windows não criou ainda algum programa que ajude esse mundo corporativo a sair do Windows 7 e vir para a atualidade assim, entendeu? Com muita facilidade.
Imagino, porque o uso da Windows Store, pelo menos quando eu tento, é travadíssimo. Eu sempre desisto de tentar baixar qualquer coisa lá, seja o Netflix ou até o... O WhatsApp para computador agora saiu na Microsoft Store também, mas é impossível de baixar. Aquela interface é terrível, então é bom que eles estejam abrindo de mão dela desse preciosismo sem sentido.
Também tem a questão dos celulares do Windows, que fizeram pouquíssimo sucesso, foram muito criticados por causa da adaptação do sistema no celular, e o WhatsApp saiu agora há pouco tempo. O Bruno está falando que saiu, mas saiu há 6 dias, sendo que o WhatsApp é utilizado por computadores... de forma, pelo menos pela web, há muito tempo. Então, eles deveriam ter feito isso muito antes. E, realmente, a Windows Store é algo ruim. O design é ruim de baixar, é ruim de procurar, é travado. E o sistema em si parece que não existe de tão pouco uso. E também não teria como usar para celular, já que os celulares da Windows morreram em poucos anos. Eles não conseguiram adaptar o sistema para o celular, então a Windows Store era pior ainda nos celulares da Microsoft.
É, como a André trouxe aqui falando de mundo corporativo, né? A Microsoft sempre tem práticas meio polêmicas, não só no mundo da tecnologia, como em games, enfim. São as práticas de mercado que prevalecem sobre o que é bom para o público, né? Então, a Microsoft sempre está envolvida nessas paradas, então ela tem que desenvolver algo melhor para o usuário, né?
Não, e essa do celular Windows, na minha casa eu senti isso porque minha mãe tinha esse celular. Era um celular que, assim, você tinha que comprar as coisas dele só para ele. E, principalmente, os produtos na Windows Phone eram quase todos pagos e você, para atualizar, você tinha que ter um computador ou ir na loja da Windows. Ou seja, é um trabalho monumental desnecessário, sendo que, hoje em dia, qualquer telefone você atualiza na sua casa, na sua mão. Então, não foi uma coisa assim meio mal feita, que foi tentaram competir com a Apple e com as outras marcas de Android e não deu certo.
É, realmente é uma questão complicada. Tomara que agora, com essa nova atualização, o Windows consiga melhorar. Então, encerramos o nosso programa por aqui. Obrigada pela audiência. Eu quero aqui me despedir dos nossos repórteres, né? Do Davi.
Valeu, Letícia. Obrigado a todo mundo que ouviu nossa terceira edição do Zona Geek.
Valeu ao Zé também.
Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado, galera. E até daqui a 15 dias.
Muito obrigada à nossa repórter André, que veio trazendo novas notícias sobre tecnologia e convidada.
Obrigada, Letícia. Obrigada, meninos. Espero estar aqui de novo, estar nessa mesa. E agora eu faço aqui o microfone para a Letícia.
E obrigada, Bruno, também, por estar sempre aqui dando aquela moral, né, Bruno?
Eu que agradeço, Letícia. Agradeço também a quem está ouvindo agora regularmente, já está ouvindo essa terceira edição, e espero que ouçam a quarta também, que daqui a 15 dias sai.
Valeu, galera. Eu sou Letícia Neri e muito obrigada pela audiência. Nos vemos no próximo Zona Geek. Zona Geek, seus universos favoritos em podcast.